prefeito Sebinho, dando sequência, queria agradecer imensamente a presença aqui, assim como o prefeito Flavinho. Ambos foram convidados porque nós estamos fazendo o último programa sem censura do ano. No próximo sábado, nos dois próximos sábados, será véspera de Natal e véspera de Ano Novo, e terá o Sem Censura especial de Natal musical, especial de Ano Novo, até mesmo porque o nosso programa é feito com debatedores, com pessoas, com entrevistados, e é muito difícil conseguir as pessoas nesse período, está todo mundo envolvido. Então a gente já faz, né, encerra sempre uma semana antes, de praxe, e depois, 30 dias, nós paramos e fica o Sem Censura musical para você. Então, hoje, o último programa do ano, nós estamos entrevistando os dois prefeitos dos nossos dois municípios que estão deixando seus mandatos, também finalizando junto com seis eleições, estão se despedindo das administrações. 8 anos de Flavinho, 8 de Sebinho. Prefeito Sebinho, completando este mês, 2.920 dias, como eu disse para o prefeito Flavinho, desses 8 anos, né? Que avaliação o senhor pode fazer desse período, uma avaliação sucinta desse período, né, na sua avaliação pessoal desses 8 anos, o que mais lhe tocou, o que mais impactou na questão do governo? Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Irã. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Portal Sul FM, em especial do programa Sem Censura. Um abraço a todos aqui da Rádio Portal. Em nome do Danúbio, quero cumprimentar todos os trabalhadores da Rádio Portal Sul FM. Um abraço especial à comunidade de Pedro Osório, da cidade do interior. Quero, nesse dia de hoje, né, em nome da nossa administração, da administração Sebinho Torres e da sua equipe de governo, agradecer a toda a comunidade de Pedro Osório pelo voto de confiança, independente do voto de candidatura ou não, é para que nós estivéssemos prefeito, vice-prefeito e equipe de governo durante quase esses 8 anos frente à administração municipal de Pedro Osório. A todos os trabalhadores da prefeitura, enfim, a todo mundo, fazer um agradecimento muito especial. Irã, eu digo que 8 anos de prefeitura é um tempo, até diria demais. Eu acho que seria bom 6 anos sem reeleição, enfim. Mas a gente está cumprindo estes 8 anos de governo com a mesma vontade que começamos o dia 5 de janeiro, porque não foi 1º de janeiro, foi 5 de janeiro, que a gente começou de 2009, com a mesma vontade que nós entramos na prefeitura, nós estamos, sairemos dia 31 de dezembro de 2016, com a consciência que estivemos prefeitos durante estes 18 anos de governo. Nós não fomos prefeitos, nós estamos prefeitos. E certamente, junto com a equipe de governo, junto com a equipe de quadros políticos da região, e do Estado, e do país, nós procuramos, dentro desse período, fazer aquilo que foi possível para o governo fazer. Provavelmente a gente pudesse ou devesse ter feito mais, não tem dúvida disso, porque o que move uma comunidade, que move uma pessoa, é o entusiasmo, a vontade, né, de realizar aquilo que a gente se propõe. E a avaliação que eu faço uma avaliação sucinta, né, e deixo isso para a comunidade de Pedro Osório. Eu digo que foi uma gestão positiva, né? Mas quem julga isso é os homens, as mulheres, as crianças, a sociedade de Pedro Osório e vocês da imprensa. Nós, certamente, estamos satisfeitos com aquilo que a gente pôde fazer e com a consciência muito tranquila que poderia ter sido feito mais, mas se fez aquilo que foi possível. Então, eu digo que foi uma administração, uma gestão positiva em todos os sentidos, em todas as áreas.
Poder-se dar uma nota para o governo de 0 a 10... né? No geral, no todo.
Não, isso é uma coisa que seria. Cada pessoa tem a sua avaliação, entendeu? Eu tenho a avaliação do nosso governo, tenho a avaliação do meu, do nosso trabalho, e que eu digo, né, não é do prefeito Sebinho, do vice Torres, não é equipe de governo. Então, isso cabe à sociedade de Pedro Osório, a vocês da imprensa, julgar e dar uma nota para o governo, e qualquer nota que for dada para nós serve como entusiasmo e como alento e, acima de tudo, como incentivo para continuar trabalhando.
Tá bem, prefeito Flavinho também não quis dar nota. Fico sem as duas notas. Mas qual é o maior legado? Se ele perguntar agora, dentre todas as obras, dentre todo o trabalho que o governo fez, qual que mais lhe emocionou? Qual que mais tocou? Qual é o maior legado que poderia, se tivesse que destacar um? Eu sei que é difícil, vocês têm o carinho por vários projetos, né? O Flavinho também tentou ser mais abrangente, mas tem algum especificamente que toca mais, que é mais...
Na verdade, né, isso é como tu colocas, são diversas situações que tu pode... Se eu digo maior legado, eu digo, olha, o transporte escolar em Pedro Osório, urbano e para outros lugares, né, para a cidade de Pelotas, enfim, isso é um legado. As habitações que nós queríamos fazer mais, que se não fez, mas mais de 200 pessoas hoje têm o seu sonho realizado, 200 famílias, isso é quase mil pessoas.
Quantos, prefeito? Finalizou com esses 8 anos.
Em torno de 200 novas habitações. 200 então, novas. Aí tu pega, vamos colocar aqui, a saúde de Pedro Osório, a estrutura de saúde de Pedro Osório, a prestação de serviço de saúde de Pedro Osório, a parte de infraestrutura da cidade, em pavimentação, em saneamento, enfim, urbanismo. Então, são tantas coisas que a gente teve a oportunidade de deixar para a cidadania de Pedro Osório, ou de fazer em parte, ou em todo, que o legado é o trabalho, é a oportunidade que a sociedade de Pedro Osório nos concedeu durante 2 mandatos para poder fazer alguma coisa. Nós temos a consciência, poderia ter feito mais, poderíamos, mas se fez algumas coisas, e muitas coisas ainda terão que ser feitas para diminuir os anseios e a vontade da população de Pedro Osório. Então, teve muita coisa, né, que se foi feita e que deverá ser dado continuidade, deverá ser aprofundada. Então, nas áreas sociais, desde abril de 2009, que o meu querido amigo Torres inaugurou o projeto Tá na Mesa, no bairro Paraíso e bairro Brasília. Então, são coisas que a gente não vê, mas a gente sente. Entendeu? Algumas pessoas nem veem e muito menos sentem. Entendeu? Mas a gente que está ali fomentando isso, trabalhando, tu pega na área da educação, as escolas, enfim, a autoestima dos alunos, a banda, enfim, é uma série de situações que a gente pôde conversar, mas isso é o que eu digo, deixa a sociedade de Pedro Osório analisar e ver e sentir.
Vamos falar um pouquinho sobre o momento econômico, então. O prefeito Flavinho puxou bastante isso, claro, eu estou puxando porque ele acabou de encerrar a entrevista, mas os municípios têm coisas que são incomuns, inevitáveis, essa crise econômica e tudo que os municípios enfrentaram. Claro que eu sei diferente, lá eu fui muito mais para o ICM, onde eles têm uma outra realidade, mas a questão do FPM aqui, que é fundamental, qual foi esse ano de 2016, qual foi a diferença, o que deixou de entrar nos cofres públicos, qual foi a queda real e o que isso impactou nesses últimos anos em relação ao trabalho da administração como um todo?
Mira, primeiro eu quero colocar de forma muito tranquila, e hoje com a experiência de ter sido prefeito durante 8 anos, é que nós temos que colocar que as crises financeiras, social, política, elas fazem parte do dia a dia da nossa vida. E que nós temos que, com capacidade, competência, planejamento, enfrentar isso. É assim que tu faz na tua empresa, é assim que tu faz na tua casa, e assim tem que ser feito na prefeitura. A prefeitura é uma empresa. Aliás, a maior empresa da cidade de Pedro Osório é a Prefeitura Municipal de Pedro Osório, com em torno de 300 funcionários e um orçamento em torno de 18 a 20 milhões de reais. Então, tu tem que trabalhar isso. Nós sabemos que existe uma crise institucionalizada no país, no Estado, mas tem gente superdimensionando a crise. Nós já vivemos isso em 2008, 2009, vivemos em 2010, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. É claro que existe hoje uma situação de desemprego no país. É claro que os municípios tiveram a queda de 6,6% no FPM de 2015 para 2016.
Mas acredita em 20% que é a projeção?
Não, em primeiro lugar, nós temos que colocar uma coisa bem séria. E eu estou aqui pautado sempre pela verdade. E que as coisas, quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser ouvir, que não ouça.
Não, primeiro,
só para colocar, está sendo colocada uma crise a nível de Estado do Rio Grande do Sul, que ela não tem essa dimensão que está sendo colocada. Isso tudo é um pano de fundo para se justificar algumas ações que o governo quer tomar. Então, vamos devagar com o andor, com o santo é de barro, certo? Pedro Osório, hoje, eu posso dizer para ti que a prefeitura, eu tive já 3 reuniões com a equipe de transição, com o prefeito Chola, com o ex-prefeito João Luiz, com o Ricardo, enfim. E nós vamos fazer uma transição, talvez pela primeira vez, tu já participou disso, de forma muito republicana, certo? Com aquelas pessoas que são investidas do bom relacionamento político e da vontade de administrar uma cidade de Pedro Osório, de administrar para uma comunidade. Então, isso está sendo feito de forma muito tranquila. E eu disse para o Chola, disse para o Ricardo, disse para o João, com absoluta certeza, vocês receberão a prefeitura de Pedro Osório de uma forma totalmente diferente do que me foi passada. Será que a crise em 2008 era maior que a crise de 2016? Estou falando aqui porque eu trato isso com muita tranquilidade quando converso com o prefeito eleito Chola.
Vou falar então em
só números, só para colocar, que isso é importante. Eu, quando recebi a prefeitura...
Números exatos.
Quando eu recebi a prefeitura municipal de Pedro Osório, eu não recebi um centavo de FPM em janeiro de 2009. Isso está documentado. E mais, eu recebi a prefeitura tendo que pagar o INSS do mês de dezembro e do 13º. Eu não estou aqui para criticar o governo, que a eleição já passou. Eu estou colocando a realidade, que esse é o papel da imprensa e esse é o papel nosso de gestores públicos. Desta vez, eu espero entregar a prefeitura sem dívida e com recurso em caixa. Isso é o que está sendo programado. Então, a crise que nós tivemos em 2009... Eu entendo que ela era muito maior que hoje, de 2016. Nós não podemos chegar aqui e dizer que o prefeito Sebin está inviabilizando o governo Scholl. Eu vou dar números agora depois, exatos, e vou te passar esses documentos para ti. Certo? Então,
vamos falar sobre isso.
Existe uma crise institucionalizada, existe. Mas nós temos que ter gestão. Nós não podemos usar uma crise para justificar as nossas ações. E aqui eu não estou dizendo porque eu não ouvi da boca do prefeito Scholl. Não ouvi da boca do ex-prefeito João Luiz, mas a gente ouve comentários, inclusive, maldosos. Informações desencontradas que as pessoas não vão buscar, diferentemente de ti. Documentos que eu tenho aqui que vou te deixar para ti, tu foi lá e eu te entreguei no gabinete. Certo? Então, existe uma crise, existe uma queda de FPM. Bom, quando existe isso, nós temos que nos anteciparmos ou corrermos paralelo e tratar de fazer as economias que têm que ser feitas. Isto, Irã, nós já estamos fazendo nos últimos 2 anos. Isto nós fizemos durante todo o nosso governo. Para quê? Porque tu sabe, eu vi o prefeito Flavinho, que aqui eu quero dar um grande abraço a ele e a toda a comunidade de Cerrito. Nós sempre vivemos nesse sentido, sempre trabalhando de dia para comer de noite. Esta é a vida dos municípios pequenos e pobres que nem Pedro Osório.
Mas a pergunta que eu estava lhe fazendo vai muito em relação à provocação que o prefeito Flavinho estava falando. Independente das questões político-administrativas, eu falo em questão da receita em geral, ele fala que 2017, ele imagina que na sua projeção, a projeção do prefeito Flavinho vai ser muito pior. E ele fala em 20% de queda. Para quem teve 7, 6, 20 é muito alto.
Primeiro
você imagina.
Não acredito que
faça essa projeção
que vai acontecer isso, até porque, né, nós estamos aí há quase um ano de um governo golpista que veio para reestruturar a economia do Brasil e isso não está acontecendo. O Brasil teve pleno desenvolvimento no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Depois, com um golpe político institucionalizado, né, a gente vê que o discurso era um e a prática é outra, completamente diferente. O que nós esperamos é que a economia do Brasil retome o seu fluxo normal de crescimento, que seja realmente passado a limpo esse país através da Operação Lava Jato e que todos aqueles que sejam suspeitos sejam presos e banidos da vida pública do Brasil, para que a gente possa ter uma sociedade que realmente receba aquilo que é recurso público. Eu não acredito que nós teremos um aprofundamento financeiro a este ponto, que nós não podemos, nós, e eu não estou aqui, eu vou fazer a minha posição, nós não podemos ir no canto da sereia aí, que está tudo terra arrasada, né, e não sei o que, para justificar alguma situação. O governo federal tem que retomar o seu status de protagonista na economia nacional, o governo do estado tem que retomar o seu status de protagonista na estadual, porque senão o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer o serviço público andar, é isso, e enfrentar a crise da maneira que tem que ser enfrentada. Bom, se nós temos que cortar despesa, vamos cortar despesa. Se nós temos que... É isso que tem que ser feito. Não adianta chorar, Ira. Tem que ter atitude. E é isso que eu
vou fazer. Vamos buscar pontualmente a questão para a questão local. Embora eu entenda o seu reflexo federal e estadual nesse momento. Mas a questão local da transição, já que o senhor tocou nesse ponto. Há comentários, né, tanto no legislativo quanto na imprensa, a gente tem escutado, a respeito da questão das nomeações. Né? O prefeito Sebinho está, em termos genéricos, né, o prefeito Sebinho está nomeando pessoas, está chamando o pessoal do concurso, e isso vai inviabilizar o prefeito Scholl de colocar cargos de confiança. O prefeito Sebinho está chamando pessoas do concurso a mais do que deveria, está chamando além do que está constando no edital, enfim, várias colocações a gente tem ouvido por colegas da imprensa, tem ouvido também comentários, né, na tribuna da Câmara, enfim, várias outras situações. Qual é a sua versão, a versão oficial a respeito desta questão do concurso, da folha de pagamento e dessa viabilidade do índice tão falado, que a gente sabe que não pode ultrapassar os 54%?
É isso aí. Irã, primeiro eu quero te dizer que eu estou aqui na condição de estar prefeito de Pedro Osório e com um intuito único de transmitir à comunidade de Pedro Osório aquilo que eu sempre fiz, a verdade. E isso, há umas duas semanas atrás, tu esteve lá no gabinete e eu te repassei. Quero lamentar da forma desinformada, sem caráter profissional, que algumas pessoas repassam inverdades, mentiras à sociedade de Pedro Osório. E aqui eu vou dizer a verdade e vou te deixar documentos que eu já te dei para comprovar isto.
Primeiro lugar, prefeito, o senhor comentou, eu estive no gabinete, mas não me entregou os documentos.
Está aqui, então vou te entregar para ti agora aqui.
Não,
tá?
Não, só para corrigir, eu não tenho os números.
Mas eu vou te
mostrar lá. Isso, o senhor me mostrou, passou.
Então eu vou te deixar. Verdade,
mas efetivamente não recebi.
Mas eu vou te dar para ti agora os documentos aqui, então. Tá? Primeiro lugar, eu quero dizer e repetir. Depois da eleição, do dia 3 de outubro para cá, foram nomeados num concurso legítimo, homologado, aliás, o terceiro concurso que eu faço, 6 servidores. Vou repetir. Depois da eleição, o prefeito Sebinho nomeou 6 pessoas. No ano de 2016, Irã, saíram, se demitiram, foram a óbito ou foram demitidos 64 servidores, 64. Foram nomeados 44 servidores. Desses 44, Irã, mais de 30, e eu vou aqui discriminar, professores saíram, se aposentaram, 15 foram admitidos, eu estou falando no ano de 2016, 8. Tem uma diferença de 7 a menos. Dentista, odontólogo, que estavam contratados, passaram no concurso 12 pessoas. Foram nomeadas, chamados todos os 12. A Elisa Ramalho está ocupando a própria vaga, não teve nenhum servidor a mais. Médico, que são contratados por 360 dias ou 180 dias, eram 5. Foram recontratados os 5. Estão lá dentro dos 46 que foi dito aqui. Nutricionista, 1, ocupa sua própria vaga. Monitor, eram 3 contratos. Eu só não vou dizer o nome das pessoas. Monitores, que eram nos ônibus com os alunos da escola, eram 4. Foram nomeadas 3 do concurso que foram aprovadas. Motorista, saíram em 2016, 6. Foram nomeados 2. Tinha contratos autorizados pela Câmara, vou repetir. Motorista saiu 6, foi nomeado 2 do concurso. Operador condutor, que é aquele motorista, é aquele operador que pode dirigir o carro, o caminhão, a ambulância, a Kombi, a van escolar. 3. 6 menos 5 é 1, nomei 1 a menos do que tinha no quadro. Pedreiro e vigia se aposentaram e um foi a óbito, não foi substituído. Operário, que é o mesmo operador de serviços gerais. Operários saíram 3, foram nomeados 1. Só para colocar. Técnico de enfermagem tinha vários contratos e vai ter que futuramente fazer concurso novo. Se demitiram 3, foram admitidos 3, sendo 1 na sua mesma vaga. Fisioterapeuta, 2 eram contratados, foram concursados e foram nomeados 2. Oficial administrativo. Aqui eu quero lembrar que eu fiz 3 concursos. No ano passado eu nomeei 6 pessoas como oficial administrativo. Somente assumiu 1, que está lá na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que jamais teve um oficial administrativo trabalhando lá. Vejam bem, oficial administrativo, o ano atrasado eu nomeei 6, só assumiu 1. Neste concurso, nós nomeamos 6 pessoas neste concurso que foi validado antes do processo eleitoral. Enfermeira 40 horas dentro do programa Estratégia de Saúde da Família. duas estavam com desdobramento de função e foram nomeadas duas do concurso. Faça-me um favor, Irã, eu só estou dizendo para ti. Vamos falar a verdade para a população de Pedro Osório. Não venho aqui ou em qualquer lugar dizer que o prefeito Sebin está inviabilizando o governo Chola. Isto é uma inverdade. Que eu estou botando funcionário em lugar de CC. E demiti já em 2016 13 cargos comissionados. 13 cargos comissionados foram demitidos. Então, a verdade de Pedro Osório é que foram demitidos, se demitiram, exoneraram, foram óbito, mais de 60 servidores em 2016. E durante todo este ano foram nomeados 44, 45 servidores. Então, vamos parar com essa coisa de querer justificar aqueles compromissos de campanha, promessas de emprego, que várias pessoas estiveram lá na prefeitura pedindo, pelo amor de Deus, sabe, me nomeia, porque senão isso é um problema do prefeito Scholl e da sua administração, me perdoa dizer isto. Então, se fizeram compromissos, se fizeram alianças políticas, que os vereadores que não se elegessem iam ocupar cargo em comissão, isso é problema da coligação que foi feita e que venceu legitimamente a eleição. Mas não coloque na conta do prefeito Sebinho e do vice-prefeito Torres uma coisa que não é verdade. Certo? Eu estou aqui para esclarecer e vou te deixar os documentos que acredito ia pegar no gabinete. Essa é a pura verdade de nomeação. O resto, tudo que está sendo dito, é meramente debate político. Como eu digo para o Ricardo, até o dia da eleição, até a hora da eleição, vale tudo. Vale chutar canela, vale isso, vale aquilo. Mas a hora da verdade é essa. E isso eu vou publicar na imprensa de Pedro Osório da região. Entendeu? Porque eu não vou. É isso que as pessoas dizem que você diz. Não, não vem falar em verdade aqui porque eu vou botar a verdade em cima da mesa. Certo? Então, a verdade é esta. E mais que eu digo, e o Scholl vai ter que nomear mais gente do concurso. Ele sabe disso. O prefeito Scholl vai ter que nomear e vai ter que fazer concurso. Vai ter que fazer concurso de novo, porque o médico, por exemplo, que está toda hora sendo apontado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, não teve aprovação.
E a questão do índice, então? O índice geral, total?
Irã, eu quero te afirmar aqui para ti, que eu recebi a prefeitura em 2009, com 52% de índice 52. Pessoal. E não vou entregar com 52, vou entregar com menos. Certo?
Ou significa que há espaço.
Há espaço, sim. Então, aqui, ó. Eu estou dizendo isso aqui, ó, porque eu tenho ouvido certas coisas na rua, como eu ouvi de uma pessoa no Correios lá em Pelotas, uma pessoa daqui de Pedro Osório, que estava morando aqui agora não está. Olha, o comentário que tem que tu está inviabilizando o governo do Scholl. É mentira. Agora, se tinha 300 pessoas ou 400 com a expectativa de entrar numa vaga de 30 ou 40, bom, isso é problema deles. Esse choro eu estou ouvindo aí na rua, entendeu? E que é legítimo. O governo vai ter que escolher 30 ou 35 ou 20 ou 10, quantos cargos em comissão ele quiser para fazer o governo.
Mas o prefeito Sebinho afirma, então, que vai entregar com índice igual ou menor...
Sim, o índice igual ou menor... E o saldo bancário das contas para investimento e livre da prefeitura com recurso. Tu pode ficar certo disso.
Eu quero só confirmar que eu não peguei a documentação aquele dia, porque o senhor me disse, prefeito, eu vai descer esse documento para que coloque o que é substituição, que não está aqui, lembra? Então, eu não peguei nada e não esperei pegar. Disse, depois eu vou te entregar. Então, na realidade, eu não recebi
esse documento. Esse documento está público na Câmara. Ainda eu te disse para ti. O vereador pediu e nós mandamos falar que isso é público.
Certo? É, não, é que eu não recebi.
Eu só não vou declarar o nome das pessoas.
Mas eu sei que tem o site de transparência.
Claro, é isso aí.
A Câmara tem, não estou negando isso. Estou falando que eu pessoalmente não recebi.
Essa história de dizer que o prefeito Sebin nomeou em dezembro ou novembro 40 e tantas pessoas, isso é uma mentira tão grande.
Somos cinco depois da eleição.
Cinco ou seis depois da eleição. E que talvez vai ter mais alguma nomeação ainda até o final do ano. Até porque, decisão, quando tu faz um concurso, tu tens que botar um número de vagas aberta. Nós tivemos o cuidado de botar o número de vagas que realmente é necessário. E outra, nós não fizemos o concurso para o controle interno da prefeitura para nomeação imediata, porque não tivemos aprovação da Câmara, mas isso vai ter que fazer em poucos dias. Em poucos dias do governo do prefeito Scholl vai ter que fazer concurso do controle interno. O tribunal não aceita mais pessoas do cargo efetivo. E vai ter que fazer concurso para botar médico, para botar o contador da prefeitura que não teve aprovação. Enfim, uma série de situações que não teve aprovação na área, que era sendo que era feito. E outras pessoas que foram nomeadas e não assumiram. Como, por exemplo, o bibliotecário já chamou 2 ou 3 e não assume. Que é um quadro que tu tens que ter. Entendeu? O concurso é legítimo, as pessoas que foram concursadas querem, merecem e precisam da sua vaga.
Muito bem.
Eu só quero uma situação financeira, né, que tu colocou. Eu só não vou te deixar contigo, certo? Porque esse aqui é um documento, se tu quiser te dar cópia, também
não,
te dou a cópia.
A cidade vai ficar gravado.
Em 10 de novembro agora, de 2016, eu fiz um acordo com o Tribunal do Trabalho para o pagamento de precatórios de fundo de garantia de 1996 para trás. Já paguei a primeira parcela em 30 de novembro. A administração do prefeito Sebin vai ter que pagar, nos últimos 60 dias do seu governo, R$ 632 mil. É R$ 500 mil, mais R$ 132 mil do fundo de garantia dos servidores da Prefeitura Municipal de Pedro Osório, que foram para o Cerrito. Certo? Esse valor aqui estava atualizado, que eu tenho aqui até 2011, eu fiz esse acordo e espero, até 31 de dezembro, fazer a parcela de R$ 500 mil. Isso é mais do que uma folha de pagamento
do mês. Não tem como parcelar isso?
Não. Aí tu me disse, eu tenho como parcelar, vai dar uns R$ 80 mil de juro. Se eu tiver o dinheiro em conta, por que justifica eu gastar R$ 80 mil? Mas dizer que esses R$ 632 mil estavam programados para fazer obras de pavimentação nos bairros da nossa cidade. Estavam programados para fazer obras de saneamento nos bairros da nossa cidade, dentro do nosso governo. E que ficasse para o governo do futuro prefeito Chola também dar continuidade a essas obras, que nós, legitimamente, com direito dos trabalhadores que há décadas esperam receber o seu fundo de garantia, que lamentavelmente aqui tem pessoas que inclusive já faleceram, que não, né, obviamente não vão ver isso. Então, este aqui, que o prefeito Sebin está pagando, nos últimos 30 dias, se eu ver 60 dias, R$ 632 mil de fundo de garantia.
Tem
três trabalhadores daqui de Pedro Osório. Três que são, três. São a outra ação, que é uma outra ação, é uma outra situação. Uma outra ação, tá. Entendeu? Que importa no valor de 500 e pouco, de cento e poucos mil reais. Aqui, ó. Tem três trabalhadores que estão no valor, que isso aqui já foi reajustado, né? São esses aqui, ó. São três pessoas que aqui, que já devem estar recebendo em seguida, porque esse dinheiro nós já depositamos no dia 30 de novembro. Eu só quero colocar isso, então, para se dizer que a gente, mesmo na crise, bom, nós vamos conseguir sair. Então, não vamos começar a colocar coisas que a dificuldade nos impede de trabalhar. Impede, dificulta, mas nós temos que ter condições, criatividade, ter ações políticas e administrativas para poder superar isso. Então, sobre esse ponto da nomeação do concurso, eu espero ter esclarecido os desinformados e ter esclarecido mais as pessoas bem informadas e desejar a todos os concursados que têm a sua vaga aberta que eles sejam nomeados durante os 2 anos ou na renovação do concurso 2 anos. E tenho absoluta certeza que terá que ser feito um novo concurso dentro da gestão do prefeito Chola e da sua equipe de governo.
Também deixando claro, né, prefeito, que as duas entrevistas, tanto do prefeito Flavinho quanto do prefeito Sebinho, estão sendo gravadas e vão ser reproduzidas. Obrigado pelo documento. Estão sendo gravadas, vão ser reproduzidas no site da Rádio Portal Sul. É só entrar no site, só digitar ali no Google, Rádio Portal Sul, entra ali, vai estar a foto dos dois prefeitos e o áudio, que depois vai ser reproduzido para o Face da rádio, enfim, livre acesso para quem quiser ficar com alguma dúvida, quem não pôde nos acompanhar nesse momento, sobre esclarecimentos que o prefeito tem feito. Outro fator polêmico que tem sido levantado, né, é quanto ao processo de transição. Né? Há comentários, né? A gente tem ouvido pela imprensa, tem ouvido por colegas e também na tribuna da Câmara já foi levantado essa questão de que a equipe do escolhida pelo prefeito Chola, alguns teriam livre acesso às secretarias, à administração e outros não. Essa informação procede na íntegra, em parte? Por que essa situação foi levantada dessa maneira? Qual é a sua versão desse
fato? Mais um ponto de verdade. Eu tive reuniões com o Ricardo, tive reunião com o Chola, reunião com o Chola e o Cal, reunião com o João, o Chola e o Ricardo, e vou dizer aqui a nossa verdade. Certo? E que eu tenho certeza que é a verdade. Bom, Irã, se eu chegar aqui na rádio, ou chegar na tua loja, insultar os teus servidores, ou de forma... digamos que investido de uma autoridade que não lhe é permitida ainda, ameaçar servidores, fazer comentários que tu vai para cá, que tu vai para lá, que tu eu vou te botar para a rua, e tu eu vou te socar no cabo da pá o dia inteiro, que não sei o quê. Essa é uma situação. A outra situação é quando tu, de forma, através de contatos, eu chego na tua loja e chamo teus funcionários de vagabundos, de macaco, de vaca gorda, de pé, de teteiro, e disse daquilo. Isso foi ouvido por telefone. Tu acha que condições tem esses servidores de conversar contigo? E aí eu fui, legitimamente, dentro do cargo que me compete, que é prefeito de Pedro Osório, disse para o Chola, pedi para o Chola, além disso, porque eu não tenho que dizer nada para ele. Eu tenho que fazer a transição e está aberta as portas da prefeitura para a equipe de transição com algumas limitações. Essa pessoa que foi lá na Secretaria de Obras e disse isso e tinha a pretensão de um cargo, é cargo, não entra dentro da Secretaria de Obras como futuro secretário, diretor, seja o que for, enquanto nós estivermos lá 31 de dezembro, até para a preservação da própria integridade física desta pessoa. Porque também quem estava lá se sentiu ofendido. Então essa pessoa não está permitida a entrada desta pessoa dentro das dependências da Prefeitura, da Secretaria de Obras. Na Secretaria de Saúde foi a mesma coisa. Eu pedi, Chola, evita que isso aconteça, porque não tem clima. Não tem clima. Por mais republicano, mais democrático que se seja, as pessoas se sentiram ofendidas. Nada mais legítimo do que o prefeito, do que o amigo dos servidores da saúde, de alguns trabalhadores da Obras, ter feito isso. Bueno, pergunta para o Careco se já não conversamos. Ele, enquanto futuro secretário de Obras e enquanto meu amigo. Pergunta para ele se já não houve essa conversa. Pergunta para o Ricardo se não foi feito projetos e convênios de comum acordo com a atual administração e com a futura. Quando é que isso aconteceu em Pedro Osório?
É especificamente, então, em relação a dois titulares de...
Então, assim, ó, quem fala o que quer, ouve o que não quer.
Titulares não, porque obras não, Foi
duas pessoas que nos chegou a nós este fato, né, de forma verdadeira, e aí até para preservar até a própria transição, entendeu? E que está aberto, eu disse, olha, Chola, tu vai aonde tu quer, o João vai onde quer, o Ricardo vai onde quer, enfim, isso que tem. Agora, as pessoas não podem se sentirem ofendidas quando primeiro ofende. Entendeu? É isto. De forma muito tranquila, né? Você, ninguém melhor do que tu, olha, e assim, tu vê que a vida ensina a gente, olha a conturbação que teve a transição em 2000, em 97 para o seu funário, tu sabe disso. Olha o jeito, a transição que foi feita de 2000 para 2001, tu também sabe disso, por quê? Porque tinha, as pessoas, nós não tínhamos, assim, algumas pessoas... Né? Não tem o mesmo nível que a gente tem. Eu estou dizendo assim, da forma de aceitar. Ou tu pensa que eu não sou insultado na rua por algumas pessoas aí? Eu bato no peito, meu velho. Entendeu? Eu desejo sorte, saúde e felicidade. Entendeu? Então, assim, eu estou te dando exemplos para te saber como é que foi. Teve uma transição pacífica para o Funário em 97? Claro que não teve. Teve uma transição pacífica em 2000? Não teve. A gente sabe disso. Bom, desta vez nós estamos sentando no gabinete, na frente da casa, no meio da rua, abrindo os números que hoje, felizmente, pelo portal da transparência, são claros para todas as pessoas, não só para quem vai... E até porque, né, isso é obrigação nossa de fazer. Mas... a prefeitura, volta à prefeitura pessoas com extrema experiência. O João com mandato de prefeito, o Chola com dois para o terceiro mandato, o Ademir com, sei lá, 4 ou 5 vezes secretário de finanças do município, enfim, pessoas com larga experiência que conhecem os números da prefeitura, assim como eu conheço os números da Santa Casa, sem precisar entrar lá. E sabem, entendeu? Eles entram na prefeitura numa madrugada ou numa noite de trevas muito escura e ando dentro da prefeitura sem precisar acender a luz, porque conhece todos os caminhos. Não só dentro da prefeitura, como fora da prefeitura. Então, não há justificativa para não ter qualquer tipo de ação, seja ele em qualquer área. Primeiro que em muitas áreas, por exemplo, a saúde, vai ficar muito recurso. Muito recurso. Eu estou falando aqui de quase R$500 mil. Só na atenção básica. E colocando que isso já pago a unidade móvel médica odontológica que já está atendendo a comunidade de Pedro Osório no seu interior a partir desta semana. Então, eu estou colocando números reais. A mesma situação isso vai acontecer na parte de investimentos. Vai ter. Não vai ter dívida para pagar, se Deus nosso Senhor quiser, como eu tive que pagar, que faz parte da administração. Entendeu? Então, só que eu digo, é uma situação diferente. 2016, em termos, felizmente, o Chola volta à prefeitura em 2016 com dinheiro, com tranquilidade. Ah, inclusive para fazer a festa da melancia, o terricor, o carnaval. Isso vai ter recurso para fazer, entendeu? Hoje nós estamos vendendo, só para ter uma ideia de números.
Galera. Orçado ou vai
ter? Não, orçado não. Dinheiro na conta.
Dinheiro na conta.
Dinheiro na conta. Vou te dar um exemplo aqui. Em 2007, o Chola vendeu a folha de pagamento para o Banrisul. por 170 mil reais. 2007.
Nós,
170 mil reais. Não, foi, não ficou um centavo dessa venda para o Sebinho em 2009. O Sebinho está vendendo a folha para o Banrisul esta semana, agora que vem, deverá estar recebendo por 167, vou repetir, em 2007 foi vendida por 170, eu estou vendendo 9 anos depois por 167 e estou deixando 50 para o futuro governo. Vou repetir, 167, eu vou ficar com 117 para pagar precatórios e vai ficar 50 mil reais que o outro, que o prefeito Chola vai receber no mês de janeiro.
De livre utilização, caixa único.
Põe aonde quer.
Muito bem.
Prefeito, isso então, é prefeitura inviabilizada? Ou é prefeitura organizada?
Vamos falar sobre outra situação que tem vindo muito, que surgiu muito durante a campanha. Eu falei também com esse assunto do prefeito Flavinho.
Algumas coisas eu ouvi.
É, nós estamos, na realidade, indo na mesma. As perguntas são parecidas, as respostas é que são diferentes, né?
Cada um tem uma realidade. Mais ou menos tem a mesma linha.
É. Mas a gente ouviu muito, porque cada lá a questão da água que eu estava falando, são coisas que são recorrentes e voltam, né? E nós tivemos, acabamos de ter um período eleitoral, e foi falado demais na campanha, a gente ouviu isso, e às vezes isso volta de alguma maneira, que é a questão do relacionamento do prefeito com o funcionalismo público.
Que pergunta municipal. Maravilhosa.
É, o é
verdade,
relacionamento...
É verdade.
E esse é uma situação, nós já falamos sobre isso outra vez, né? Não é a primeira vez que a gente fala sobre... sobre esse assunto aqui.
Claro.
Mas é um assunto que foi recorrente depois da campanha, nós não conversamos e ele veio muito forte na campanha. A gente sabe que, claro, é aquilo que citou agora. Na campanha até um chute na canela vale,
claro,
né, porque
claro.
É um período eleitoral. Mas ele vem recorrente, às vezes, né, em pronunciamentos, ou na imprensa, ou pela tribuna, enfim, essa questão do relacionamento do prefeito com o funcionalismo, funcionalismo com o prefeito. Qual é a sua avaliação? Eu não vou entrar em detalhes,
eu vou.
Detalhes específicos, porque cada um tem claro, o seu entendimento.
Claro.
Eu estou falando no geral. No geral, e o senhor tem a sua avaliação e a sua defesa, né? Assim como os servidores, enfim,
claro,
que tiverem eventualmente a sua réplica ou tréplica, poderão fazê-lo. Esse é o processo nosso da empresa. Mas, no geral, qual é a sua avaliação em relação ao tratamento da confusionalismo e ao que o senhor atribui essas colocações que vieram na campanha e que às vezes surgem na imprensa e que se fala mais? A gente sente, por exemplo, que em relação ao prefeito Flavinho, essa tônica do funcionalismo é mais forte aqui. Né? É uma, como em outros termos, outras situações são lá, mas na questão do funcionalismo ela vai muito fortemente aqui pelo relacionamento prefeito-funcionários. Qual é a sua avaliação e o que o senhor atribui essa situação ser colocada? Por que, como? O senhor tem o espaço para responder.
Ilha, primeiro eu quero te colocar que eu fui eleito prefeito de Pedro Osório 2 vezes para administrar os interesses públicos. Eu não fui eleito prefeito de Pedro Osório para administrar os meus os interesses, ou interesse de um grupo, de um, enfim, entendeu? Bom, tu certamente é, né, e com muita competência, um empresário, um administrador de empresa. Eu quero aqui primeiro, né, colocar o valoroso quadro de servidores que a Prefeitura Municipal de Pedro Osório tem. Não reconhecer isso seria desonesto de minha parte. E dizer que durante todo o nosso governo, Irã, nós sempre pagamos a folha em dia ou antecipada. Pagamos ao 13º e provavelmente pagaremos a folha entre 20, 23 e 24 de dezembro. O décimo saiu uma parte em outubro, outra parte em final de novembro. Certo? Então, todos os trabalhadores da prefeitura já receberam o mês de novembro, dia 24, 25, e depois na outra semana receberam 50%, os outros 50% do décimo. E vamos pagar a folha de dezembro, se Deus quiser. Mas como assim, ó, só é rodar a efetividade, é rodar o ponto, e nós daí a 24, 48 horas está sendo pago a folha. Irã, como administrador da maior empresa da cidade de Pedro Osório, eu tenho obrigações. Tenho direitos e tenho deveres. E aquilo que eu vou dizer aqui agora É o que a sociedade de Pedro Osório também vê. Eu vou te perguntar para ti e para toda a comunidade de Pedro Osório, em especial para quem é administrador, se um trabalhador da tua empresa vai lá e bate o ponto e vai embora para casa, tu admite que isso aconteça? Se um trabalhador da tua empresa bate o ponto às 7:30 da manhã e muitas vezes de forma equivocada, em vez de bater às 7:30, bate 7:15 da manhã para sair às 10:30 sem ordem do superior, e aonde está esclarecido em cima do seu ponto que o horário é das 7:30 às 11:30 e da 1 às 17:45, e faz horário fora desse horário, isto é admissível por um administrador, tu vai passar a mão por cima ou tu vai chamar a atenção? Bueno, nós optamos por corrigir esse tipo de comportamento. Estou te dando um exemplo. Se o teu trabalhador pega o serviço às 7:30 da manhã e sai do lugar de trabalho às 8:15, aí chega no seu destino 9:10, e quando é 10:50 por aí, 5:50, já está no pátio esperando para bater o ponto. Isto é de um administrador olhar e ficar contente com isso e aplaudir, ou o administrador tem que tomar uma atitude? Eu prefiro tomar uma atitude. E eu quero dizer para ti que a comunidade pedagógica sabe, isso é um número ínfimo. E que tu sabes muito bem disso, assim como o Chola sabe, como o João sabe, são alguns servidores que não trabalharam em nenhuma gestão. Não trabalharam com o Funari, não trabalharam com o Adão, não trabalharam com o João, não trabalharam com o Chola, e não trabalharam também com o Sebinho, quando trabalharam foi muito pouco. Eu estou aqui falando a verdade, né? Eu não estou aqui para fazer para agradar ninguém. Eu estou aqui para dizer a verdade de um prefeito que administrou a cidade por quase 8 anos. E que realmente isso contraria interesse. Quando tu olha para um funcionário e ele passa mais do que 50% do dia parado. Isso é admissível por parte de um gestor, de um administrador? Foi para isso que a população de Pedro Osório me elegeu? Ou aquela parte da população que não me elegeu comunga com a ideia que deva virar casa da mãe Joana? Desculpa a expressão. Ou tu deva fazer com que os trabalhadores façam, que eles façam jus ao salário que recebem. Mas existe uma contrapartida, que é a prestação de serviços. Eu vou te dar um exemplo. A Secretaria de Obras tem em torno de 50 servidores, vamos dizer que tem. Se cada servidor não trabalhar, isso acontece quase no cotidiano por parte de alguns deles. 2 horas por dia. São 100 horas. São mais de 10 servidores. Isso significa quanto por cento de uma folha de pagamento? Isso é razão de ficar bravo, ficar indiferente comigo? Porque eu cobro isto? Não. Deveria ser prestado o serviço de forma legal. Por que eu digo isso, Irã? Porque, infelizmente, e hoje no Estado nós estamos vivendo isso, principalmente na CE, na Corag e outros, alguns governantes preferem dizer que os servidores públicos, quando não é verdade, são malandros que não prestam serviço. Isso denigra a imagem do servidor público. E várias pessoas de Pedro Osório também têm a mesma, a grande maioria, quase a sua totalidade, tem essa visão também. Então, nós pagamos religiosamente em dia, nós cumprimos com as nossas obrigações e simplesmente exigimos a contrapartida. E muitas vezes, Irã, alguns servidores, o que eles querem, né, e talvez aí que seja a queixa, querem além do Gerson. Entendeu? E do outro lado, eu te digo para ti que a cada 10 servidores da Prefeitura Municipal de Pedro Osório, 9 são muito bons. Eu diria, vamos ser mais realistas, 8 são ótimos e muito bons. Mas tem 2 que não fazem jus ao trabalho. E que enquanto tem um de sol a sol trabalhando, ou durante o seu expediente normal trabalhando, tem alguns outros que não querem trabalhar. Isso sempre foi assim, ou não foi, ou não é verdade isso? Pergunte para o prefeito João, pergunte para o prefeito Chola, pergunte para o Irã, que foi secretário especial de gabinete. Bom, não, eu prefiro tomar uma atitude, mesmo que isto me incomode. Eu podia fechar os olhos, não, nem estou, deixa acontecer. Não é assim. Eu sou servidor público, graças a Deus, e estou voltando para o Banrisul dia 2 de janeiro de 2017 para continuar meu trabalho como funcionário do banco, que na verdade eu sou. Então, esta relação, e que foi muito explorada na campanha, eu disse para o Chola, quando ele teve lá a primeira vez, olha, Chola, me lembrei de ti agora de manhã. Eu acabei de assinar a homologação de um processo de sindicância. Que eu não vou declinar nome aqui, mas vou te fazer essa pergunta. Se um servidor da prefeitura bate com um carro, pega um carro da prefeitura e bate no teu carro, obrigatoriamente tu tens que abrir um processo de sindicância. Tu não está condenando o funcionário, tu está dando, inclusive, o livre direito de defesa. Esta é a grande verdade. Agora, se o servidor abandona o serviço da prefeitura durante 6 meses, tu vai fechar os olhos para isto? Se o servidor, no seu cotidiano, não trabalha 30, 35, 40 dias consecutivos, tu vai fechar os olhos para isso ou tu vai fazer sindicância? Se o servidor desacata um superior de forma deseducada, não obedecendo a regra da hierarquia, tu vai fazer o quê? Se faz a sindicância, busca, porque estão colocando sindicância como condenação de servidor, que isso não é. Tu tem que fazer um processo para dar o direito de defesa e explicação. Nós fizemos várias sindicâncias, e todas elas fundamentadas por denúncia documentada. Nunca teve ação do prefeito Sebinho para fazer sindicância. Aliás, Irã, eu vou dizer para ti, tu sabe que a gente tem liberdade para isso, um dos grandes processos que o saudoso Funari respondeu foi por não ter aberto uma sindicância contra um secretário. Tu sabe disso. E tu faz, sacode a cabeça dizendo que é verdade. Entendeu? Então, isso dói na gente na hora de fazer, mas somos obrigados a fazer cada dia a mais. Tu imagina que um professor pega um filho teu, eu estou dando um exemplo que isso aconteceu, e sacode, diz que sacode, deixa eu corrigir, diz que sacode, não sei o que mais, e a mãe vai lá e faz queixa. E envolve uma série de pessoas. O que tem que fazer? Faz uma sindicância, envolve todas as pessoas e faz aquilo que tem que fazer. Várias pessoas foram absolvidas no processo de sindicância, outras foram advertidas, outras foram exoneradas, e até hoje nenhum reverteu a decisão da comissão de sindicância, que é soberana. Entendeu? Então, não coloque no prefeito Sebinho. Eu posso muitas vezes, e aqui eu peço desculpa e perdão muitas vezes, ter sido entendido de forma equivocada. Mas ser prefeito tem esse ônus. Não é tu dar um tapinha nas costas e botar para baixo do tapete uma ação equivocada de um funcionário ou de um cargo em comissão. Que inclusive cargo em comissão foram sindicados. Cargos comissionados foram sindicados também. Por quê? Porque houve relatos de que tinha que ser, que a gente tinha que ver, bom, eu não vou chegar e condenar o Irã, não tenho o que fazer, não vou demitir sem dar o direito de defesa, entendeu? Então, isso são processos normais dentro de uma administração da maior empresa da cidade, e que se um dia eu tiver vontade, disposição, que hoje eu não tenho esta vontade de voltar a ser prefeito de Pedro Osório, continua no mesmo ritmo da carroça. Então, mais uma vez, eu quero dizer assim, que a relação com quase a totalidade dos servidores da prefeitura foram de forma, primeiro, republicana e administrativa. E é óbvio que eu não tive, não tenho e não terei a condição de satisfazer e atender aquilo tudo que é a ansiedade, não só da população, como em especial dos servidores. Mas tenho a plena convicção que valorizamos sempre os reajustes. Os seus salários foram reajustes dentro do que a legislação coloca, muitas vezes acima do que a inflação dava. Procuramos fazer isso, valorizar os trabalhadores da prefeitura, e eu tenho absoluta convicção que hoje, neste momento, parcela dos servidores da prefeitura estão ouvindo, e tenho absoluta certeza que eu estou falando a verdade e que eles sabem o que é isso.
Tempo para tomar o chimarrão, prefeito. Vamos seguir aqui o nosso papo, né? E a questão do funcionalismo, eu acho que já foi colocado, porque eu sempre acho que a gente tem que colocar em termos gerais, não em termos específicos, um caso ou outro, porque existem casos e casos, nós vamos ficar aqui e também particularizar as situações. Não é esse o objetivo.
Mas, na verdade, muitas vezes essas pessoas que têm algum problema, essas pessoas elas fazem comentário, elas vão na rua, elas vão na Câmara de Vereadores, passam o dia na Câmara de Vereadores.
O que você atribui a esse comentário geral? É uma questão...
Eu vou dizer uma coisa para Tira. Me perdoe dizer isso, né? Isso é uma questão de caráter das pessoas. O caráter se vai pelo trabalho, entendeu? Bom, isso é um direito do servidor, agora não é direito do servidor sair no horário de expediente para frente do Banrisul. O horário de expediente é para trabalhar. E no banco é no horário que ele está, no horário do almoço, coisa parecida, entendeu? Eu estou te dando um exemplo. E isso a gente procurava coibir. Ouvia e não, quando a gente enxergava, não gostava e não gosta. Ou tu permite que os teus trabalhadores saiam da tua loja e vão fazer as coisas particulares dele no horário de expediente? Claro que não, Luran. Então nós temos que parar com essa demagogia de fazer política com a coisa pública. Nós temos que fazer política para a população, entendeu? E é isso que eu me propus, e foi dessa maneira que nós administramos a Prefeitura de Pedro Osório, juntamente com o prefeito Torres, com o vice-prefeito Torres, com a nossa equipe. Bom, teve pessoas que não gostaram? Tchê, tá bem, entendeu? Essas pessoas vão ter a oportunidade agora de mostrar para a comunidade de Pedro Osório que o problema era eu. E é isso que eu quero ver. Essas pessoas vão ter a oportunidade de mostrar para toda a sociedade de Pedro Osório que o problema era eu. Que o problema não era eles, que o errado era eu. Então vão ter a oportunidade de trabalhar das 7h30 às 11h30, da 1 às 15 para 6 e fazer o seu trabalho. E aqui eu quero deixar bem claro, isto é uma minoria. É uma minoria da minoria. E que fico aí batendo, falando coisas na rua aí, que não tem a mínima razão. Vai lá, pega, eu sempre disse, se queixava no Banrisul, do subgerente, do gerente, quando chegava o inspetor. Eu sempre disse uma coisa, olha que eu não sou o Joãozinho do passo certo, hein? Eu tenho muitos defeitos e cometo muitos erros. Mas eu não estou nem aí se tem inspeção no banco. Tu acha que eu estou preocupado com o Tribunal de Contas chegando na Prefeitura? Eu não estou fazendo coisa errada. Tu acha que eu tinha preocupação em chegar o inspetor no banco? Cumpro com a minha obrigação. Chego no meu horário e saio no meu horário. Porque tem funcionário da prefeitura, ainda hoje, que bate o ponto e se some. Tem funcionário que bate o ponto e some. Quando não tinha ponto digital, tinha gente que vinha na segunda-feira e depois talvez aparecesse na outra segunda. Eu estou dizendo para ti que isso é verdade. Não estou aqui inventando. Então, essa relação com servidores, com alguns servidores, é isto. É que a gente cobra a prestação de serviço, é isso aí. Bom, agora se tu pede uma vez, pede duas, o chefe pede e não faz, o que tem que fazer? Tu tem que fazer com que as pessoas realmente, não estão trabalhando para mim, estão trabalhando para ti, para a comunidade de Pedro Osório, entendeu? E que paga. A maior empresa da cidade de Pedro Osório, eu repito, é a Prefeitura Municipal. Mas eu te digo para ti que, em regra geral, em mais de 95%, eu tenho absoluta certeza que a relação com os servidores são ótimas. Uma hora eles contrariando os meus interesses de administrador público, outras horas eu contrario os interesses deles como servidores ou como pessoas.
Muito bem. Vamos partir para o outro campo, que é um campo de independência entre os poderes, né? São duas. Até eu não falei com o prefeito Flavinho sobre a questão do judiciário, a judicialização da questão municipal, como se diz. Mas vamos falar da questão do legislativo, então, que nós conversamos. Lá ele teve uma situação diferenciada de um bloco de apoio, parte do bloco de apoio partidos migraram para a oposição. Aqui, na realidade, não aconteceu isso porque o prefeito Sebin se elegeu com uma coligação muito pequena, onde só a representatividade era do próprio partido na Câmara. Não tinha representatividade do segundo partido, né? Pelo que eu me lembro, era só o PT no legislativo. Então, como é que foi esse relacionamento, como é que foi o relacionamento nesses 8 anos com o legislativo, né? Tendo a bancada de oposição e a bancada do partido, como é que foi o relacionamento na sua avaliação com o poder legislativo, com a instituição legislativa, que a hora tinha maioria a oposição, né, em termos de partido e de representatividade?
A relação era institucional, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Obviamente os valores do poder legislativo são os valores que é a mesma coisa de partir, que a sociedade de Pedro Osório é quem avalia. E a minha relação com a Câmara de Vereadores, ela foi institucional. Institucional. E reconheço os valores do Poder Legislativo, as suas ações, como também discordo de algumas das suas ações, assim como eles discordam. Mas eu não vou vir ou pegar um microfone para vir aqui tecer comentário desabonatório ao vereador A, vereador B. Cada um anda com a sua consciência, cada um faz aquilo que achar certo. E eu me lembro aqui do meu querido amigo Isnar Ireno Barros, que me disse um dia quando me elegi em 96, o vereador, ele é um divisor de águas. E sempre que ele tivesse um bom vereador, ele sempre se cria em cima de um projeto, porque jamais um prefeito, e nós vamos ter a oportunidade de ver isto agora, a partir do ano que vem, nós vamos ver a posição de alguns vereadores, se estava do lado da sociedade de Pedro Osório, que estava contra uma administração. E nós vamos agora para o papel de oposição. Um vereador, como dizia o saudoso Isnar Leandro Barros, vereador por vários mandatos, vice-prefeito, o vereador é um divisor de águas, e todo prefeito não manda um projeto para a Câmara por mal intencionado, ele manda porque há necessidade de mandar. Mas tem projetos que eu mandei no nosso governo e foram desaprovados, que vão ter que ser encaminhados de novo. Como, por exemplo, eu vou dar a colocação aqui, do IPTU de Pedro Osório, que o tribunal aponta há mais de 10 anos. Não justifique agora a mudança de voto, vote contra de novo. Vote contra. A bancada do governo que se elegeu tem que votar contra, porque votou contra durante 8 anos. Por exemplo, a situação de regularização ambiental do município de Pedro Osório. Nós encaminhamos uma legislação e a Câmara aprovou. Nós vimos que tínhamos, admitimos o erro com muita humildade, reencaminhamos, as taxas poderiam, em alguns lugares estar sendo cobrado 500% a menos, e a Câmara entendeu por não votar. Então, é legítimo o Poder Legislativo e tem que se respeitar. E o Poder Legislativo de Pedro Osório, eu tenho absoluta certeza, cumpriu a sua função. Assim como o Executivo cumpriu a sua função e o Judiciário a sua função. E que e algumas vezes esta divergência política, infelizmente, ela passa até para o campo pessoal. Certo? Então, infelizmente, isso acontece porque nós somos seres humanos e a gente também não vai ser hipócrita ou falso e dizer que tem coisas que não te ofendem, que não te magoam e que tu fica com aquela ferida aberta contigo. Quando tocam, principalmente, na tua pessoa direto, não é no prefeito. Entendeu? O prefeito, a instituição prefeito, ela pode ser debatida, ela pode ser contrariada. Agora, quando chega na tua parte pessoal, aí tu tem que rever algumas posições. Porque senão tu é uma pessoa de duas caras, tu é um falso. E eu prefiro ser verdadeiro do que ser falso.
Vamos então para outro campo, que é a questão da imprensa, né? Quando eu falo imprensa, vamos tratar a imprensa no geral. Eu faço parte da imprensa, este programa faz parte da imprensa. Mas nós temos outros comunicadores, nós temos jornais, nós temos o site, e, enfim, jornal, imprensa aqui escrita, falada, em geral. E toda ela também, o senhor teve assessoria de imprensa durante o tempo, tinha um programa de informação, claro, que é a parte que o governo faz, para informar também, além, mas a imprensa faz o seu papel de debate, de discussão, de análise, enfim. Como o senhor avalia o papel da imprensa em relação ao governo Cebinho e vice-versa? Como que o governo Cebinho se viu em relação à imprensa de Pedro Osório, como um todo, sempre pegando no geral?
Irã, primeiro tem que se colocar que imprensa é uma instituição. A Rádio Portal Sul FM é uma instituição. O jornal A Opinião, A Tradição é uma instituição. O site pedroosório.net é uma instituição. A Rádio Clube de Pedro Osório é uma instituição. Enfim, a imprensa empresa, ela é uma instituição. Nós não podemos colocar na mesma linha de avaliação a imprensa e os trabalhadores da imprensa. Tem uns que têm um comportamento A, tem uns que têm um comportamento B. Eu sempre tive, não é por estar aqui, eu sempre tive as portas abertas da imprensa de Pedro Osório total, de todos. Bom, mas tem alguns momentos de funcionalidade desta empresa, em alguns determinados horários, que eu me recuso de participar. Porque é claro que tu tem que lidar com isso quando tem uma imprensa, algum trabalhador tendencioso, não é a empresa que é tendenciosa. Por exemplo, aqui tem pessoas na imprensa de Pedro Osório que até pouco tempo atrás algumas pessoas eram bandido. Depois, por interesses particulares, pessoais, já deixaram de ser bandido, quando na verdade nunca foram. Eu vi pessoas na imprensa de Pedro Osório execrar o prefeito Funari. E tu sabe de quem eu falo. E hoje, dias depois, isso passou. Que alma caridosa é o prefeito Funari, né? Eu não tenho esse sangue de barata. E nem vou ter. Nem quero essas pessoas no mesmo quadro junto comigo. Em quadro administrativo. Que são pessoas que não merecem confiança. Isso foi com o Funari, foi com o João, foi com o Chola, foi comigo e talvez vai ser com o Chola de novo. Ou então, já tem uma parcela da economia do município reservada para que algumas pessoas não façam comentários. Eu quero te colocar uma coisa aqui que eu vou dizer para ti. O nosso governo, eu sou uma pessoa que fala a verdade, e por eu falar a verdade que algumas pessoas não gostam de mim. E eu prefiro ser verdadeiro do que ser falso. E não me movo por interesse financeiro. Eu me movo por interesse social. Esta é a minha vida sempre. Foi assim no Banrisul, foi assim quando eu fui vereador, e foi assim enquanto eu estive prefeito e enquanto eu estiver prefeito. Eu não me movo por interesse financeiro. Eu não me vendo. Então a gente tem que deixar muito claro isso. Claro que tem algumas coisas que eu digo assim, ó. Deixa eu dar um exemplo, Irã. E em tempo ainda. Está acontecendo em Pedro Osório, desde o dia 1º de dezembro, um grande ato cultural, que é a filmagem que está sendo feita desde o dia 1º e vai até o dia 23 de dezembro, que está aí um cineasta que é de Pedro Osório, junto com a equipe de mais de 16, 17 pessoas do Rio de Janeiro. Está aqui em Pedro Osório desde antes de ontem a atriz da Globo, e não é por ser da Globo, que eu até nem gosto muito da Globo, mas assisto, Letícia Sabatella. E a Prefeitura, através de uma proposta nossa e com a anuência da Câmara de Vereadores, está fazendo isso, um filme longa-metragem, está sendo 100% filmado em Pedro Osório, que deverá participar de inúmeros festivais, assim como foi o filme Vingança, que teve só uma cena em Pedro Osório. Estou falando que esse está sendo 100% filmado em Pedro Osório. E ontem eu comentava isto. Eu não estou vendo assim, a imprensa estar presente nisto. Entendeu? A imprensa, quando eu digo aqui, é a Rádio Portal, é o Jornal Tradição, é o Jornal Opinião, é o site pedrosório.net, enfim, é todos. A gente não tem noção da grande dimensão cultural e de forma a divulgar o município de Pedro Osório, que se o filme Vingança participou de mais de 30 festivais em mais de 30 países, eu tenho absoluta certeza que o filme Pedro sobre a Cama será um sucesso nacional. E mais, comentários desabonatórios que foram feitos, que a prefeitura está ajudando, pergunte quantos empregos está sendo gerado e quanto vai ficar em dinheiro em Pedro Osório nesses 23 dias. Quantas pessoas de Pedro Osório estão trabalhando? A economia do município, alguns restaurantes, algumas lancherias, algumas lojas, algum comércio, também estão vendendo. Mas acima de tudo, a divulgação de um novo município. E foi isso que fez com que o Palique Pons, com que a Daniele, que é do Rio de Janeiro, com toda a equipe, viram Pedro Osório para fazer alguma cena e chegaram aqui e disseram, não, nós vamos fazer 100% do filme em Pedro Osório. Nós não estamos falando de um filmeco, nós estamos falando de um filme longa-metragem com a história voltada para a família, enfim, uma história muito linda e que o ator principal, um menino de 8 anos, é de Pedro Osório. Foi buscado dentro das escolas de Pedro Osório, de uma família extremamente humilde, está desempenhando um papel fantástico no filme. Então, isso são coisas que a gente tem que colocar para a cidade de Pedro Osório. A mesma coisa a gente coloca, Festival Terra e Cor da Canção Nativa. Tem que ser dado continuidade. Eu tenho certeza que o prefeito Chola, com a sua experiência, a sua equipe, vai fazer em 2017 a Festa da Melancia, o Terra e Cor, a temporada de verão, nós vamos deixar o campo organizado, só não vamos fazer a abertura oficial, vamos deixar para ser feito pela outra administração, enfim, o campeonato de futebol de campo, o campeonato de futsal que eu não pude fazer, enfim, isso é outra administração.
Agora eu me lembrei de uma questão, só para lhe perguntar, é que acho que a última vez nós conversamos, falou, talvez eu faça a festa de virada do ano, que não é tradicional. Vai sair a festa ou vai ficar complicado agora?
Nós estamos aprontando o campo para dar as mínimas condições ou as melhores condições possíveis. Nós vamos deixar a tempo, porque nós estamos uma semana depois que abre. Isso não seria justo nem correto da nossa parte programar a festa de verão. Então isso a outra administração tem tempo, tem todo mês de janeiro, todo mês de fevereiro para fazer. Nós vamos deixar o campo em condições de funcionalidade. Já disse isso para o prefeito Chola, prefeito Elito, vou dizer isso aqui para ti. Nós provavelmente vamos fazer a festa da virada.
Não foi, justamente
essa, que eu estou perguntando. Essa é a virada. Nós vamos fazer se nós tivermos dinheiro para fazer. Se não tivermos dinheiro para fazer, não vamos fazer. Está programada para sair. Mas isso ainda temos hoje, são dia 17, se não me engano. Então ainda tem 14 dias. Tem 14 dias, duas semanas
para confirmar. Não,
sobre isso. Então, se tiver dinheiro a gente faz, se não tiver, não faz. É assim que a coisa funciona, entendeu? Tem que ser assim. E é uma coisa que dá para te organizar em 10 dias, dá para organizar e fazer tranquilo, que é a coisa que eu digo. Isso nós temos experiência. Não é como nós chegamos na prefeitura em 2009 e nós tínhamos que ter guia, porque nós não sabíamos onde andava. Felizmente, hoje, não é essa situação. Seria assim também quando o Luciano tivesse sido eleito. Ele teria um caminho, porque já conhecia, e seria um grande prefeito da cidade de Pedro Osório. Aqui eu quero mandar um abraço para o Luciano e para a Gisele, que com muita dignidade, né, tiveram desempenho nas eleições de outubro e representaram o projeto de um governo, não o projeto de um partido, nem de um homem, nem de uma equipe. O projeto de um governo que tem a convicção que algumas realizações foram feitas. Então, obrigado Luciano, obrigado Gisele, obrigado a todos os candidatos a vereador que concorreram pela nossa coligação PP e PT. Aqueles que se elegeram, o Carlos Alberto, o Luizinho, enfim, ao Márcio, parabéns mais uma vez pela sua eleição e tenho absoluta certeza que tem um grande trabalho pela frente ainda para poder continuar cada vez com uma Pedro Osório melhor.
Falando na questão da eleição, ao que o senhor atribui a não ter conseguido fazer o sucessor, sendo que é uma administração que vinha com uma quantidade de obras, com uma quantidade de projetos, uma administração que tinha um conceito bom dentro da comunidade, em termos administrativos, qual é a sua avaliação pessoal de não eleger o seu sucessor?
Eu tenho absoluta certeza, se a eleição fosse 90 dias, o resultado seria diferente. Olha o desempenho do candidato Luciano, da candidata Gisele, com 35 dias de campanha. Não, nós não podemos desconhecer que nós concorremos contra um candidato que tem 20 anos de nome na cidade, contra um candidato e uma candidata que tinha 30 dias. Vamos combinar, entendeu? Então, olha o desempenho do governo para ter perdido a eleição por 100 votos.
O tempo foi.
Sem contar, agora, como tu falou, eu quero colocar aqui, quero desejar muita sorte para o prefeito Chola. Mas agora aqueles acordos políticos que foram feitos com vários partidos já anda dando briga na rua aí. Entendeu? Foi feito acordo que quem não se elegesse ia trabalhar, que ia ter vaga na prefeitura. Enfim, isso pelo menos é o que foi, é o que está sendo colocado. Então, também se tu pegar uma gama, e o Chola tem razão, ele fez a coisa certa. Ele juntou tudo quanto é partido que ele pôde juntar na volta dele. Entendeu? Também contribuiu para o resultado. Agora tu vai ter que acomodar as melancias no caminhão. Já tem melancia que tá caindo e quebrando. Entendeu? Bom, isso é um problema que quem se elegeu tem que administrar. Porque, inclusive, Irã, houve casos que eu presenciei de pessoas que já estavam oferecendo, caso participasse de uma majoritária e fosse eleito, que convidaram, inclusive, 50% ou 60% da nossa equipe para ficar no futuro governo. Teve pessoas dentro da Prefeitura Municipal de Presidório que foram convidadas para continuar trabalhando. Eu estou te falando sério isso aí. Entendeu? Então, bom, entre um candidato que vai lá e oferece alguma coisa para ti, um candidato que te diz para ti que vai trabalhar, que não sei o quê, tem diferença. Aí tu chama 50 partidos para tua volta e promete que alguns vão trabalhar, e é claro que as pessoas vão dedicar buscando essa coisa. Alguns tu vai conseguir cumprir. Agora, tenho absoluta certeza que a coligação, não só em Pedro Osório, no Estado, no país, isto tem que acabar. Não se pode trocar a eleição por uma coligação com promessa de emprego. E eu deixo aqui no ar, na Rádio Portal Sul. O Luciano não prometeu um emprego para ninguém. A Gisele não prometeu um emprego para ninguém. Porque nós temos a convicção que temos que ter uma equipe que vai trabalhar para a sociedade de Pedro Osório como um todo. Mas isso quem fez a campanha, e com grande valor, Luciano e Gisele. Então é uma série de situações que vai desde as coligações, até o tempo de campanha, até o financeiro. Pesa bastante nesta hora. Entendeu? Então isso tudo são coisas que a gente aprende. E é claro que o Chola é um candidato de 20 anos. Quantas eleições o Chola participou, quantas eleições o Chola ganhou? Entendeu? Essa é a terceira que ele ganha. Isso faz parte de uma conjuntura nacional, de uma conjuntura municipal e Estado. Então, parabéns ao prefeito eleito, ao vice-prefeito eleito, parabéns à sua equipe de governo, né? E espero e tenho absoluta convicção que eles muito vão fazer pela cidade de Pedro Osório.
Muito bem, prefeito, você tem nosso tempo. O nosso tempo vai se esgotando, prefeito. Faltam agora 10 minutos para concluir. Então, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui hoje, nessa manhã de sábado, quando nós fizemos o último Sem Censura do ano, e que nós pretendemos retomar em 2017, com certeza, mais de 400 programas no ar, e daqui a pouco eu quero tempo para também fazer o meu encerramento, então eu vou deixar as suas considerações finais, agradecer a sua presença aqui. Eu sei que nesse período está todo mundo com a agenda, né? Todos têm agenda e muitos compromissos. Queria agradecer a presença de vir conversar, não com vocês, mas com a comunidade de Pedro Osório e Cerrito, com a nossa audiência que lhe ouve nesse momento. Então, deixar tempo para suas considerações finais.
Dentro das considerações finais, eu vou pegar um minuto para falar sobre um assunto que tu pautou com o Flavinho e eu quero pautar aqui, que é o ginásio de esportes. Primeiro, nós temos que colocar que a estrutura do ginásio de esportes 13 de abril ela é diferente do Conrado Hernani Bento, na sua capacidade de público. Segundo, Irã, eu quero colocar também, e tu é testemunha viva disso, porque eu sei do teu trabalho e sei da parte legal que tu tem feito com relação ao PPCI. E eu participei de inúmeras audiências públicas em Porto Alegre, em Santa Maria, em Pelotas, sobre PPCI. E isso vem mudando a cada mês, a cada 6 meses muda. Em novembro agora saiu uma outra portaria mudando de novo. Então, a capacidade, alterando algumas situações. Primeiro, o ginásio de esporte 3 de abril não tinha largura das escadas, ele não tem saídas a menos de 35 metros, enfim, tem uma série de situações que teriam que ter sido feito. E se nós tivéssemos feito no início lá, certamente nós teríamos feito coisas que hoje já não são necessárias fazer. Mas eu quero dizer que qualquer PPCI, ainda hoje, que for feito, a capacidade de público do ginásio, que nunca teve interditado, eles não estão com o PPC ilegalizado, teve até 2-3 anos atrás, mas hoje a exigência é outra. Então, é uma situação diferente do Conrado Hernani Bento com o Pedro Osório, dentro da sua capacidade, dentro do que é exigido no PPC. Irã, para encerrar, eu quero aqui agradecer muito a todas as pessoas, a todas as pessoas que trabalharam conosco no governo. Um abraço especial à família do meu vice-prefeito Torres, em nome da Vânia, enfim, dos filhos do seu Torres. Um abraço a todos eles, obrigado por ter tido esse homem com esse caráter, com essa dignidade, junto comigo durante 6 anos de governo. Agradecer a toda a minha equipe, a todos os caras de confiança da Prefeitura Municipal de Pedro Osório que estão e que passaram no nosso governo. Agradecer aos meus filhos, aos meus familiares, enfim, a todos que tiveram a paciência durante esse período, a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Pedro Osório, a toda a população de Pedro Osório, pedir desculpa por não ter conseguido atender tudo, por talvez em alguns momentos ter errado, mas dizer que valeu muito a pena estar prefeito de Pedro Osório nesses últimos 8 anos. Saio com a consciência tranquila de ter feito alguma coisa pela nossa cidade, saber que cada vez eu amo mais Pedro Osório, que cada vez eu gosto mais de Pedro Osório, mas, acima de tudo, Irã, saí o mesmo Sebinho que entrou. Da mesma maneira que eu cheguei à prefeitura, eu vou sair. Com a mesma vontade, com a mesma disposição, mesmo 8 anos mais velho, eu não sinto esses 8 anos que eu tive na prefeitura. Então, agradecer muito a Deus, quero dedicar esses 8 anos de administração a todos os pedrosorenses, né? Eu digo dedicar ao seu Torres, dedicar ao meu querido amigo, né, saudoso Sérgio Barros, ao meu amigo Justimano, ao Valdemar, ao Alceni, ao seu Simão, enfim, a pessoas que já partiram e que sofreram muito junto com a gente durante esse processo eleitoral. Dedicar a todos os meus amigos, aquelas pessoas que gostam de mim e também aquelas pessoas que não gostam nem do prefeito, nem do homem Sebinho, mas dizer que nada se faz sozinho, que uma equipe que nós formamos durante este governo foi a equipe que transformou a cidade de Pedro Osório. Agradecer a todos homens públicos, eu quero aqui em nome do Henrique Fontana, do Marrone, do Afonso Rã, do Marcon, da Emília, do Paim, do Pompeu de Matos, que esse real tem alguma emenda, mas assim, o que eu sempre repito, o Henrique Fontana vai estar dia 22 inaugurando a quadra coberta. Foi o cara que trouxe mais, que me ajudou com mais de 10 milhões de reais na cidade de Pedro Osório. Então, um grande abraço a todos, obrigado ao governo Tarso, ao governo Dilma, ao governo Lula, que jamais na história dessa cidade de Pedro Osório se teve tanto recurso como nesse governo dessas pessoas que mudaram a realidade desse país, que de forma covarde, golpista, tiraram a presidenta Dilma. Por muito mais que a presidenta Dilma fez, o governo golpista do Temer, do Padilha, do Jucá, do Calheiros, está aí estabelecido num golpe. Espero que a Polícia Federal, que o Ministério Público, o Judiciário, em poucos dias, banam da vida pública esse tipo de governante. Espero também ao Estado do Rio Grande do Sul sorte e que o governador Sartori, algumas medidas tem que tomar, mas ele exagerou na dose. Ele transformou o funcionalismo público em bode expiatório. Não pagou nem um mês o salário em dia, nem 13º, nem tem previsão. Então, vamos trabalhar de forma correta, não vamos colocar terra arrasada. Nós temos que ter a capacidade de administração. Desejar um novo governo muita sorte e dizer ao Chola, dizer ao seu governo, ao Chola, ao João, às pessoas de bom senso, que o prefeito, o ex-prefeito Sebinho, eu disse hoje aqui, eu já me considero ex, eu tirei esse sapato de prefeito em 1º de janeiro de 2009, como tirei em 1º de janeiro de 2013. A gente está, a gente não é, tem que ter humildade para isso. Agora, quando eu estou investido do cargo, eu executo ele de maneira institucional. Dizer que eu estarei sempre às horas à disposição para trabalhar pela cidade de Pedro Osório, que as dificuldades que ora virão e virão, né, ele saberá como resolver dentro da sua capacidade, da sua competência. Eu quero mais uma vez te agradecer, te parabenizar pela tua imparcialidade, pelo teu trabalho como jornalista em Pedro Osório, pautando sempre a verdade. Eu sempre digo isso, tu nunca pronunciou nada nos teus programas sem que tu ouvisse os dois lados. Isto é fundamental. Por isto que tu erra muito pouco quando erra. Certo? Diferentemente de outras pessoas que erram 100%, porque só ouve um lado externo à sua opinião. Mas eu respeito. Segue dando com os burros na água, né? Que aí a população sabe, e sabe quem ela conhece. Ou conhece porque sabe quem somos. Então, mais uma vez, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, agradeço muito a Deus por ter entrado com saúde na prefeitura e diferentemente do que foi anunciado. Eu não tenho nenhum problema grave de saúde. Não vou passar por nenhuma cirurgia de emergência. É bom dizer isso porque as pessoas estavam preocupadas. E aquele dia que eu andava na ambulância buzinando aí, é porque tinha chegado um equipamento de 303 mil reais que o governo do prefeito Sebinho, do vice Torres, da secretária de Saúde Zé, da secretária de Planejamento Miriam, da secretária de Finanças Cláudia, do secretário de Obras Meclin, do secretário de Agricultura Álbio, do secretário de Educação Marlon, trabalharam juntamente com todos os diretores para que a gente pudesse ter uma Pedro Osório cada vez melhor. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal a todos que nos ouvem, um próspero 2017 e que Deus abençoe cada dia, cada hora, cada minuto e cada segundo de nossas vidas. Um grande abraço, obrigado e parabéns a todos.
Obrigado, prefeito Sebinho, pela entrevista, obrigado pela presença. Prefeito Sebinho, que se despede dia 31 de dezembro de 2016 do seu mandato, depois de fazer 8 anos, né, de mandato frente ao município, também agradecer a presença do prefeito Flavinho, que esteve conosco aqui nesta manhã.